Amém. Senhor Jesus,
amém.
Tem pouquinha coisa para falar para vocês, tá? Então até tá meio-dia, pode ser?
Pode
ser? Tá muito cedo para ser batizado agora, não tá? Água foi aquecida, então tem que esperar mais um pouquinho para aquecer mais um pouco. Senhor Jesus,
amém.
Irmãos, o serviço a Deus. Olhem o título dessa mensagem. O serviço a Deus como escravos e sacerdotes. O que, que é o nosso serviço a Deus? Obrigado, Salim. Amém. Pode chamar. Amém. Obrigado. Amém. Nosso serviço a Deus. Isso é algo muito importante, irmãos. O que, que é o serviço a Deus? Hã? Como que é o nosso serviço a Deus? Hoje eu vou colocar algumas coisas para os irmãos que eu consegui ganhar essa semana. Queria tentar passar para os irmãos. Semana passada o Adilson nos falou a respeito do serviço, né? Foi a primeira mensagem. E algo que mais me falou, que eu sempre admirei, que ele sempre trazia pessoas novas para a reunião. Sempre trazendo, sempre falando, e ele falou que estava num momento mais difícil, né? Que ele pediu para colocar, que o Senhor colocasse os filhos da paz diante dele. E eu vi hoje, não na vida do Adilson, mas na vida do Paulo. Ele falou isso semana passada, o Senhor colocou um filho da paz para ele essa semana. E ontem o Silvio falou sobre o quê? O título da mensagem era um versículo, né? Como que era, Silvio? Fala para nós. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você não viu a mensagem semana passada, se você não viu a mensagem de ontem, veja no YouTube. Está lá, está disponível para os irmãos.
Amém?
Então, serviço. Irmãos, quantos serviços nós temos na igreja? Quantos serviços nós temos na igreja para nós servirmos? Quantos? Muitos. Recepção. O João Lima está lá todo paramentado hoje, com gravata, né, com crachá, recepcionando os irmãos, desempenhando o seu serviço. A Cleusa, a Tia G. A Adriana fez o café para nós. O que mais? O serviço das irmãs. Quem foi ontem no encontro das mulheres? Hã? Eu também fui. Irmãos, se vocês vissem as mensagens, as palavras que essas irmãs dão. Eu vi no último encontro aqui no local. Eu fiquei ali atrás, eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, se eu ficava contente. Eu falei, Senhor, testemunho da Miri, testemunho da Fernanda, irmãos, isso é o que? É o nosso serviço. Nosso serviço sendo desempenhado. Tá bom. Então, o que que fala ali? Serviço a Deus, como escravos e sacerdotes. Coloca para mim, Bruna, o primeiro quadro. Vamos direto para o dicionário, saber o que, que é ser escravo. Leiam para mim. Olha isso. Se você lê, né, que um escravo é aquele que, privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor, que pertence como propriedade ao seu senhor. Se você lê dessa maneira, você acha que é uma coisa muito negativa, né? Só que isso, irmãos, era a relação de trabalho que existia no passado. Essa era uma relação de trabalho no passado. Hoje a gente vê, né, o trabalho análogo à escravidão, é isso daí, né? Agora eu vou falar uma novidade para vocês. Nós somos escravos.
Amém.
Sempre fomos escravos.
Amém.
Todas as pessoas são escravas. O que difere uma da outra?
Quem é o seu Senhor?
Essa é a grande diferença. De quem que você é senhor? Hã? De quem que você é escravo? Coloca para nós Romanos 6, 6. Hã? O que fala aí? Agora.
E não sirvamos o pecado como escravos.
Não sirvamos o pecado. Então, quem que é o Senhor aí? É o pecado. E você é?
Escravo.
Mas o que diz no começo do versículo? Crucificado o nosso velho homem. Então, irmãos, você mudou de Senhor. Hoje, nosso velho homem foi crucificado.
Amém.
Nós somos do Senhor.
Amém.
Então, escravo, você sempre vai ser. Coloca para nós a segunda figura, Bruna, por favor. Eu espero. Esse é o primeiro. Esse é o que a gente já leu. É o próximo. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém.
Ali fala do grego.
Palavra grega, traduzida como servo, no Velho Testamento, é doulos. É isso? Doulos. Eu acho que eu li umas 14 vezes isso, mas não consegui decorar ainda, né? Então, a palavra grega, traduzida como servos, no Novo Testamento, é doulos. Que literalmente significa escravo. Então, quando você vê servo, servo na Bíblia, nós somos servos, servos. Irmãos, é escravo, tá? É doulos, é escravo. Essa é a nossa condição. Nós servimos ao Senhor como?
Escravos.
Nós servimos ao Senhor como escravos. Ó Senhor Jesus. Então, nós sabemos que nós somos escravos. Agora, o importante é sabermos para quem que nós pertencemos. Tá? Esse é o grande segredo. Queria ler para vocês, que fala assim: agora que já compreendemos que somos escravos, é fundamental saber a quem pertencemos e de quem somos. A Bíblia fala que nós somos comprados por preço. É bom a gente colocar 1 Coríntios 6, 20, antes de eu terminar. Olha lá: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, a gente tem essa visão, que pertencemos ao Senhor, que somos escravos, que nós temos essa experiência e essa consciência, vai ser muito diferente o nosso serviço para o Senhor. A gente fala muito de nós somos voluntários ao Senhor, né? Fala muito do terceiro setor, né? Que é o voluntariado. No banco lá do trabalho, tem o voluntariado do Banco do Brasil, né? As coisas que fazem, arrecadação de leite, né? Então, fala muito do terceiro setor, como voluntário, Eu sou funcionário do banco e sou voluntário nessas coisas. Mas, irmãos, o nosso serviço ao Senhor não é voluntário. O Senhor, como falou lá, o Senhor nos pagou alto preço. Então, não somos voluntários. Nós pertencemos ao Senhor.
Amém.
E nós servimos ao Senhor.
Amém?
Em Atos 27, versículo 23. O que fala ali? Vamos ler? Vocês viram aí a relação de pertencimento e de serviço? O que fala ali primeiro? De quem eu?
Sou.
A quem eu?
Sim.
Então, essa é a relação, irmãos. Nós pertencemos ao Senhor e servimos ao Senhor.
Amém.
Atos 27 é muito interessante. É aquela passagem que fala sobre o naufrágio de Paulo. Aí eu estava, né, que situação que Paulo estava vivendo naquele momento. Ele estava, no capítulo 26, ele estava falando sobre o rei Agripa, que ele não tinha, ele estava lá diante do rei Agripa, ele estava contando tudo aquilo que tinha sido acusado. Porque estava servindo o Senhor, foi acusado. E ele, ali diante do rei Agripa, ele apelou para César. E ele teve que ir para aquele lugar, lá para Roma. E vamos dar uma... eu queria só falar o contexto para os irmãos, né, a respeito da... Então, capítulo 27 mesmo, Bruna? Versículos 1 e 2, o que fala ali? Vamos ler? O 2.
Embarcando no navio atramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco a Aristarco, Macedônio de Tessalônica.
Nós temos no primeiro versículo lá o Júlio, que era um centurião romano, encarregado de levar Paulo até Roma. E aí nós temos uma outra pessoa aí, né? Aristarco, macedônio de Tessalônica. Mas no versículo ali fala embarcando num navio adramitino. Eu falei, meu Deus, o que é um barco adramitino? Põe para nós o que é um barco adramitino, Bruna. Mais um. Olha lá, esse é o barco adramitino, toda a saga de Paulo ali, né? Ele foi levado nesse naviozinho aí até Roma, ele estava bem longe de Roma, tá? Fiquem com isso daí na mente de vocês, tá? Versículo 3, o que fala? Tem que passar meio rápido, senão não dá tempo. Então, no dia seguinte, ao Júlio de novo aí, chegamos a Sidom e Júlio tratando Paulo com humanidade. Né? Na humildade, estava ali, né, com Paulo, centurião ali, né? Permitiu ir ver os amigos e obter assistência. Vamos pular lá para o 7. Navegando vagarosamente, já começou, né? Já começou. Vagarosamente, muitos dias e tendo chegado com dificuldades de fronte de Cnida. Cnida. Cnido. Não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Versículo 10. Dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Tenham sempre em mente, irmãos, Paulo estava ali, um servo do Senhor, sendo levado para Roma. Aí, quando eu estava lendo isso daí, como bom cinéfilo, né, eu lembrei de uma... É um navio, né? Aí, essa saga toda aí, né? Tudo acontecendo, começou a acontecer, aí põe para o nosso outro quadro. Aí, olha ali do lado, lembrei do Pérola Negra. Né? A saga, falei, ia virar a saga do Pérola Negra. Quem não conhece, né? Piratas do Caribe, né? O filme, né? Falei, meu senhor. E Paulo ali no meio, junto com Júlio e junto com o Aristarco. Não percam isso de... Tá bom? Versículo 11, o que que fala? Ó o centurião, ó o Júlio. Dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Falou, vai afundar. Paulo falou, vai afundar. Né? Não só... o que tem dentro, mas também as nossas vidas. Mas o Júlio, ele dava crédito ao piloto, certo? Ao mestre do navio. Vamos pular lá para o 20, senão não dá tempo. E não aparecendo, havia já alguns dias, ó, nem sol, nem estrela, caindo sobre eles grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E estava o Júlio ali junto com Paulo. Versículo 23. Esse é o ponto, né, que eu já tinha lido. Essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem esteve, e a quem sirvo, esteve comigo. O servo do Senhor. Primeiro pertencente a Deus, depois a quem eu sirvo. Para terminar a história, né? Vamos do 41 ao 43, ao 44. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. E Paulo era o quê? Um prisioneiro ali, né? Mas o centurião, o Júlio, que passou tudo isso aí, querendo salvar a Paulo, ó, mudou a situação. Impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros e lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns de tábuas, outros em destroços do navio, quer dizer, quebrou tudo ali, né? E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? É o Titanic com Pérola Negra. Senhor Jesus, irmãos, o ponto importante, eu só quis dar, né, o fundo todo de que Paulo era alguém que pertencia e alguém que servia ao Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, eu queria ler um trecho para os irmãos, que fala do nosso serviço. Não um serviço voluntário, mas um serviço de pertencimento, tá? Fala, se tivermos conhecimento, conscientes de que pertencemos a Deus e de que a nossa vida é para Ele, e de que o Senhor tem todo o direito sobre nós, lhe daremos liberdade para nos dar conforme a sua vontade. Assim serviremos a Deus simplesmente porque Ele deseja usar-nos.
Alguns se limitam a servir apenas nas atividades que apreciam desempenhar. Ah, eu gosto desse, mas eu não gosto de ficar na recepção. Se o que fazem já não lhes agrada, abandonam tudo. Isso é ser voluntário e não escravo de Deus. O verdadeiro serviço a Deus ocorre quando oramos: Senhor, podes me usar como e quando quiseres. Se servirmos apenas nas coisas que nos agradam, estaremos na posição de Senhor. Mas se servirmos nas coisas que Deus nos chama, somos de fato seus servos. Então, irmãos, tudo que é opcional, faz ou não, é voluntário. Nós temos que ter pertencimento ao Senhor. Esse é o sentimento, esse é o fundamento. Não é assim, falar também, né, eu quero, eu vou começar a tocar piano semana que vem, né? Como que você vai, se você não fez nenhuma aula, né? Então, assim, né, claro, de acordo com a habilidade também que o Senhor nos dá. Se você tem o encargo de tocar piano, é só entrar na escola. Daqui 3 anos, 4, né? Dando para tocar as 3 músicas já. Então, esse é o nosso serviço ao Senhor. Não um serviço voluntário, mas um serviço de pertencimento ao Senhor. Esse é ser escravo. Isso é ser escravo. Agora, o que é ser sacerdote? Hã? Ó, a essência do sacerdócio é ter acesso direto a Deus sem necessidade de intermediário. E acesso aos homens, carentes da graça divina. Então, ser sacerdote é servir a Deus e servir aos homens, sem intermediário. Aqui fala, todos nós somos sacerdotes. Olha lá, os aspectos do sacerdócio. Primeiro, o sacerdócio santo. 1 Pedro 2,5. O que que fala? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Qual que é o outro ponto? Sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos sacerdócio real. Terceiro ponto, sacerdócio do Evangelho. Sacerdócio do Evangelho. Romanos 15, 16. O que que fala? Vamos ler todos?
Para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo.
Amém. Depois eu vou detalhar um pouco mais esse versículo para nós. Amém? Irmãos, esse sacerdócio é um sacerdócio universal. Quanto mais ele se expressa, mais a igreja é manifestada. Quanto mais sacerdotes servindo, mais a igreja se mostra. Quer ver? Apocalipse 1, 5 e 6, o que que diz? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue. Amém. É o 5 também, né? O 6, isso. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos.
Amém.
Falou que nós fomos constituídos um reino. Fomos constituídos sacerdotes.
A partir do momento que você crê, você já se torna um sacerdote. Nós somos constituídos. Deus nos constituiu. Né? Ontem o Silvio falava assim, isso é de Deus ou é do homem? Hã? Quem que nos constituiu? Deus ou homem?
Deus.
Deus nos constituiu. Lá em... para o povo de Israel, tinham duas classes bem distintas. Tinha o povo e tinha os sacerdotes. Bem distinto. Você tinha um problema de pecado, você não ia para Deus direto. Você ia até o sacerdote, levava a sua oferta e ele ofertava para Deus. O problema de Deus era resolvido e o seu aqui também. E no Novo Testamento, como é que é? Deus nos constituiu sacerdotes, reino. Todos nós podemos servir ao Senhor.
Amém.
Não temos, não precisamos de intermediário.
Aleluia.
Deus nos constituiu, irmãos.
Amém.
Voltando ao versículo de Romanos 15,
Romanos
15, 16. Vamos ler de novo esse versículo, todos nós? Aí fala ministro de Cristo. De acordo com o original lá em grego, significa a mesma palavra que sacerdote. Nós somos sacerdotes de Cristo Jesus entre os gentios. No sagrado encargo de anunciar. Esse anunciar também é servir como sacerdote. Então, uma das funções principais do sacerdócio, irmãos, é aquilo que o Adilson falou semana passada. Nós pregarmos o Evangelho. Anunciar o Evangelho de Deus. Deus nos constituiu sacerdotes, um reino de sacerdotes, para nós anunciarmos esse Evangelho para as pessoas. E de modo que a oferta deles seja aceitável. Nós vamos ensinar, fazer a oferta deles aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Aqui existe, né? Nós somos ministros, nós anunciamos e fazemos a oferta deles seja aceitável. As pessoas do mundo... Qual que é a nossa grande comissão? Ide, né? Pois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ide. As pessoas do mundo, irmãos, muitas vezes, a grande maioria, não sabe o caminho. Elas podem estar procurando e não sabem o caminho. E as que sabem o caminho, muitas vezes também não querem chegar. E qual que é a nossa função? Anunciar o Evangelho a toda criação. A todos. Essa é a nossa grande comissão. Vamos ler Mateus 28, falar. Seguiram os 11 discípulos.
Para o monte que Jesus lhes designara.
Depois.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Pode ficar nesse. Para nós irmos, irmãos, que é o próximo versículo, o que, que o Senhor falou?
Toda
autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós temos a autoridade do Senhor. O Senhor deu, tem a autoridade e nos deu uma comissão. Primeiro nós precisamos da autoridade do Senhor. Nós temos essa autoridade? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, no Senhor. Próximo versículo. Ide, portanto, fazei discípulos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Amém.
Vocês que vão ser batizados hoje, saibam que isso é uma comissão. Isso é algo que o Senhor nos deu. Quando vocês estiverem sendo batizados, nós vamos falar todo mundo junto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem lembrar lá que isso é algo que o Senhor nos deu. Isso é, algo, é uma comissão que o Senhor nos deu. E vocês vão ser introduzidos nesse reino de sacerdotes. Amém? Acho que está bom, né? Amém?